Oi, Antônio, tudo bom?
Fala, João, tudo bom?
Joia.
Tudo certinho. Boa noite aí, pessoal. Boa noite a todos que estão participando.
Então, o Antônio, ele é designer gráfico da... Na verdade, ele é diretor-geral e também cuida dos novos negócios da Letra D. A Letra D, que é uma empresa de comunicação que eu contratei lá atrás, em 2018, exatamente 3 anos. Foi bem nessa época, metade do ano. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como foi. Mas, Antônio, se apresente aí, explique melhor.
Legal, legal. Vamos lá. Então, eu, como você já previamente apresentou, né, fundei a Letra D em 2011 e, na verdade, você falou que eu sou designer gráfico e sou mesmo de formação, né, hoje até não exerço mais a função, até porque a gente tem uma equipe aí multidisciplinar para desenvolvimento das atividades e tal. Mas a minha formação é designer gráfico, né? Apesar de que hoje eu fico mais à frente de negócios, né? Então, principalmente trabalhando com novos negócios, né? Porque a gente tem uma linha de atuação aí que normalmente o Jean ou o André acabam trocando uma ideia com o cliente. Agora, quando é um novo negócio, eu entro aí no circuito também. E agradeço o convite, João, para participar da live, porque para a gente é um privilégio, sabe? Você falou ali que, pô, vai ser emocionante, e para a gente, eu acho que uma das coisas mais legais de trabalhar no que a gente trabalha é poder acompanhar a história de várias empresas, sabe? Então, a gente entende que a empresa é um negócio, assim como outro qualquer, mas muitas vezes ela é um sonho, a realização de um sonho de uma pessoa, de um projeto de vida e tal, né? Então, é muito legal a gente participar desde o nascimento, como foi o caso da Serhouse, né, da escolha do nome, digamos assim, do filho, né, e a gente está acompanhando esse filho crescer. Então, para a gente, não só para mim, que faço a parte de atendimento ali, a gente faz o relacionamento com o cliente, né, mas toda a equipe fica bem orgulhosa aí, e tem o projeto da Serhouse aí com uma grande satisfação e orgulho de ter participado.
Para mim, toda vez que eu olho para trás e passo na minha cabeça o filminho da história da Serhouse, de onde a gente saiu e onde a gente chegou, esse filminho sempre começa na sala, aí, nessa sala aí que você está, no escritório da Letra D, e eu contando para eles o que que eu queria para minha empresa, qual era a empresa que estava montando, o que que eu queria fazer, qual que era o público que eu queria atingir, como que eu sonhava que seria essa empresa daqui. Dali uns anos. E hoje eu tô aqui para te dizer, Antônio, acho que você já falou sobre isso. Foi tudo que deu certo, cara. Deu tudo certo.
Olha só, e mais rápido do que você imaginava, né?
Com certeza.
Oh, eu lembro da conversa também, né? Então, você falava, ah, eu quero daqui um tempo X expor em tal evento e tal. E aconteceu muito mais rápido, né? Então você vê que tem uma execução, você tem um projeto, né, tem ter metas e tal, tudo, senão fica só um sonho, né? E a gente vê que o negócio acabou fluindo muito bem, a gente fica muito feliz aí pelo sucesso do negócio, né? Inclusive, desculpa, João, eu fui ali, peguei você falou do briefing e tal que a gente fez, eu achei o briefing impresso, tá? A gente anotou, tomou nota ali e tal, e eu achei ele, inclusive estava com ele, retomando aqui até agora há pouco.
Legal, que legal. Eu
Veja
quero
só.
saber o que eu te contei, o que você anotou aí das coisas que eu te falei, para ver se bate agora, né? Se é
Tá
isso mesmo.
certo. Tá certo.
O que eu ia falar é que quando eu procurei vocês, né, foi a primeira coisa que eu vi que eu tinha que fazer era ter uma marca. Porque, na verdade, a primeira coisa que eu pensei que eu tinha que fazer, quando eu estava ainda meio engatinhando, assim, com a ideia, era ter um site, ter um folder, ter um cartão de visitas. Mas tá, eu ia colocar o quê nisso? E daí, rapidamente, eu entendi que não, tem uma etapa antes, eu preciso dar um nome para o meu negócio, preciso entender. Daí eu fui, pesquisei no Google rapidamente, eu não conhecia nada disso, e como tudo na vida de um empreendedor, a gente tem que acabar estudando um monte de área que não é da nossa formação aí para conseguir entender o que a gente precisa fazer. E daí eu vi que eu precisava de uma empresa de comunicação e procurei no Google mesmo. Ninguém me indicou, procurei no Google, olha, vi o site deles, achei lindo. E eu falei, é um site desse que eu quero para mim. É algo nessa proposta, que é muito bonito o seu site. E daí, eu liguei para você, a gente marcou a primeira reunião, passou o orçamento, e assim, um trabalho bem feito, como esse, não é igual você chamar o teu sobrinho, o teu primo que trabalha, que mexe um pouquinho no Photoshop, que faz umas coisinhas. Não, isso tem valor, claro, tem um custo, tem um valor. Não é algo, para quem está começando, é um valor importante. E para mim era muito importante, era boa parte do dinheiro que eu tinha que investir. Lembrando que quem me acompanha sabe que eu, foi o dinheiro da primeira obra que eu fiz antes da empresa que eu guardei para investir nisso. É isso que eu preciso para começar. E eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque olha o quanto eu investi e o quanto que vale hoje ter uma marca como a Acer House, que agora fica todo mundo me pedindo para fazer franquia, a gente vai fazer, todo mundo me pedindo para representação e tal. Olha só, se eu não tivesse feito isso, se fosse só o João que faz jardim vertical.
Pois então... Esse até é um dos pontos ali que eu tinha separado aqui para trazer, né, João, que esse é um dos primeiros, uma das primeiras objeções que a gente tem que quebrar de um cliente novo, tá? A gente atua bastante com clientes que estão iniciando a empresa. Então, porque quando a gente desenvolve uma identidade visual para a empresa, tem alguns momentos, né? Pode ser no início, ou pode ser no reposicionamento, ou pode ser em uma questão de redesign, né? Então, tem algumas situações. E normalmente, quando o empresário está começando o negócio, que ele está um pouco inexperiente ainda, ele tende a ver muito custo, né? Porque, e dá para a gente entender, né? Porque tem uma série de coisas envolvidas, né? Tem abertura da empresa, tem, sei lá, estrutura, tem que comprar computador, tem que comprar uma série de coisas, e taxa para cá, taxa para lá. Então, isso daí, de certa forma, tem um impacto muito grande. E a objeção principal é a gente mostrar o valor e não ficar só na questão de preço, né? Porque se a gente for ver o preço de uma identidade visual, é um valor irrisório pelo tempo que você vai trabalhar com essa empresa. E se a gente for também avaliar a importância para o negócio, pô, aí fica mais irrisório ainda, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Quando a gente tem um atendimento bem consultivo de pegar, colher o cliente e fazer ele, primeiro, ele ver o negócio dele, né? Então, a gente faz um briefing de negócio para ele entender como que é o mercado dele também. Assim, a pessoa já começa a ter uma visão mais ampla, né? E não, muitas vezes a gente fecha o projeto aqui, mas independente de fechar com a gente ou não, até porque tem uma questão da pessoa se identificar com a empresa que vai desenvolver, porque isso também é bastante importante, né? Mas a gente tem uma função importante no início do trabalho de posicionar, de fazer o empresário ter uma visão mais global de negócio, de marketing, trazer a importância da marca. Então, esse é um ponto-chave. E você, como estudou, correu atrás da informação, né? Então, pôde já entender um pouco mais sobre o valor daquilo que é um trabalho desse, né? De identidade visual. Então, eu acho que é um ponto positivo, mérito seu aí de ter estudado o mercado também, né?
Acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei aí na minha vida de empresário. E eu sempre falo que a Acer House é uma empresa metida à besta. Já vou explicar o porquê. Porque a gente sempre tentou... Não é que isso foi o proposital, não era esse o objetivo, mas a gente sempre pareceu ser maior do que realmente é. E isso está muito ligado à marca que a gente construiu, nos posicionamentos do mercado, a reputação, o branding, né? Porque, agora pensa o contrário, se alguém está começando, eu vou ter uma marca, eu vou fazer o que eu posso fazer agora, daí o cara mesmo vai lá no Paint, coloca uma folhinha e daí eu coloco lá, João Paulo Paisagismo. Uma empresa, uma microempresa ali. Vai chegar um momento, se o negócio der certo, que a tua marca não condiz com o que você é. Daí você tem que refazer, você tem que começar do zero. Você tem que pensar numa nova marca e daí fazer um trabalho enorme, um desgaste enorme, uma energia enorme. Daí você cria uma nova logomarca e no fim das contas todo mundo ainda vai te chamar de João Paulo Paisagismo. Então, não dá. Eu falo que a gente é metida besta porque a nossa marca foi pensada para atingir um público, o público que a gente atinge hoje. E será que se eu tivesse começado com uma outra marca, qualquer, uma marca, ou uma marca, assim, uma óbvia, uma escolha simples, ou até uma coisa meio... Às vezes eu vejo muita gente que cria uma marca porque é de jardinagem, quer ter uma pegada diferente, que é o mercado de paisagem de jardinagem, quer ter uma pegada de coisa do campo, coisa de casa e tal, uma coisa meio, estou tentando achar a palavra, bucólica, uma coisa fofinha, não, pô, não combina com um público sofisticado, que a gente tem um público de alto padrão. Então, quando eu não tinha absolutamente obra nenhuma, quando eu não tinha onde cair morto, essa que era a verdade, não tinha dinheiro nenhum, eu já tinha uma baita de uma marca, que era a Sharehouse, eu tinha um cartão lindo para entregar. E se eu não tivesse isso, será que eu tinha chegado onde eu cheguei? E assim, muitos dos conselhos que me deram, quando eu decidi contratar o Antônio, porque não foi assim, eu fui lá, ele me passou a proposta e pá, vamos fazer. Não, demorei um tempo para pensar, decidir, será que é isso que eu vim, será que é aí que eu tenho que pôr meu dinheiro? E quando eu contava para as pessoas, eu falava, cara, não, espera, vai, primeiro ganha dinheiro, depois você investe, vai com calma, seja mais prudente e tal. E eu sou arrojado, né? Tem outra palavra, é agressivo, não sou conservador. Eu falei, não, é aqui que eu tenho que investir o dinheiro, porque são esses caras que vão fazer eu ter a empresa que eu quero, vão me ajudar a ter a empresa que eu quero. E eu não podia ter sido melhor. Mas vamos contar a nossa história e ao longo dessa história a gente vai explicando os termos, os conceitos que a gente quer passar para quem está assistindo. E,
tá certo.
Eu tô falando pra caramba aqui,
mas sem problema. Deixa eu só
agradecer a todo mundo que está nos assistindo, tem bastante gente assistindo. E vai ter muito mais depois assistindo no gravado. Obrigado a todo mundo. Pessoal, depois, se vocês tiverem dúvidas, se vocês estão... Primeiro, quem está querendo criar sua marca, quem decidiu que quer ter uma empresa e está querendo criar sua marca, só levanta a mãozinha assim, eu, ou então escreve alguma coisa assim, eu tô. Depois vocês vão me falam qual que é a dúvida, o que, que vocês pensam, o que, que vocês estão... o que incomoda vocês na hora, o que, que vocês levam em consideração nessa hora. Mas vamos lá, Antônio.
Tá. Eu acho que dá pra gente... Desculpa, pode... Tá, João. Então, assim, eu penso que dá pra gente fazer um panorama geral de como funciona o desenvolvimento de uma marca, né, contando a história da Sharehouse. Quando você fala de... Bom, eu poderia ter feito algo simples lá e tal, o João do... Não lembro o termo que você usou ali e tal. Isso, mas, assim, o primeiro ponto é a gente entender o que é a empresa, né? Então, esse é o ponto fundamental. A gente costuma falar que a marca, ela tem muita questão de gosto pessoal, né? Então, você está desenvolvendo a marca ali, se você apresenta para qualquer pessoa ali, sem ter um contexto geral, ela vai colocar um gosto pessoal, né? E uma marca, ela sempre deve ser desenvolvida com foco no teu público-alvo. Então, o primeiro ponto que nós fizemos no desenvolvimento da identidade visual da Sharehouse foi entender qual é o mercado, né? Qual é o teu possível cliente. Então, tinha lá, eu lembro que tinha uma questão até governamental, mas na grande maioria, público de classe A, né? Um público muito seleto. Então, a gente tem que entender qual é o tipo de produto que esse público costuma consumir, né? Qual é o tipo de linguagem que ele tem, para a gente construir uma marca que se comunique diretamente com ele. Então, o mais importante é fazer com que o teu público se identifique com a marca. Esse é o primeiro ponto, né? E aí veio, né, dentro do briefing da Sharehouse, lá atrás, tinha uma questão da irrigação, da tecnologia. Então, existe um trabalho relacionado a algo mais natural e tal, mas por trás de tudo isso tem a questão da tecnologia, tanto é que a gente tem formas mais retas, mais pontiagudas ali na marca, então isso é trazendo a questão de tecnologia para a marca, né? Até o naming, quando a gente faz um briefing ali, a gente tem, a gente pode usar o briefing de criação de identidade visual também para desenvolver o naming, mas daí no nome a gente traz a questão natural, né, de Acer House. Então, eu lembro que no estudo ali a gente trouxe até palavras que nem existem, né? Acer, por exemplo, foi uma palavra inventada, apesar de que existe marcas com, de outros segmentos, né, que também usam Acer, mas é uma alusão à água, né? Então, basicamente, todo o trabalho que vocês desenvolvem, né, ele tem, um dos elementos é a água. Então, eu lembro que um dos pontos que a gente trouxe foi esse. Outro ponto também é a casa. Então, o house, né, tem a questão do alemão. Então, a gente trouxe essa diversidade, né, originalidade para a marca, mas não necessariamente algo óbvio, né? Então, é uma marca totalmente original, né? Assim como a nossa marca, a letra D, é também original, não é um nome que existe. Então, a gente inventou um nome para se diferenciar do mercado, algo que seja fácil de traduzir, né, de escrever, de se pronunciar, e que tenha uma força e uma relevância ali, uma pregnância com as pessoas, né? Então, esse basicamente é o histórico inicial da Acer House, foi esse, né? Um ponto, João. Pode falar, João.
Eu só queria te interromper um pouquinho. Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho e explicar. Bom, eu te contratei, então a tua proposta foi para vocês fazerem o naming e o branding. E a gente fez um briefing. Vamos explicar o que você
tá, exato. Era esse ponto que eu ia entrar, tá? Então, assim, quando a gente fala, a gente falou aqui de identidade visual, de marca, de briefing, então existem uma série de termos que são um pouco mais chatinhos para quem não é da área, tá? Mas vamos imaginar assim, quando a gente fala de logo ou marca, ele pode ser, a gente pode imaginar que é o desenho, né, a forma, digamos assim, o desenho lá do o símbolo mais a escrita. Então, isso pode ser a marca ou o logo, né? Porém, a marca, ela tem uma simbologia um pouco maior, né? Porque quando a gente fala assim, ah, eu tô comprando um tênis Nike, né? Então, tô falando da marca Nike, não do logo, né? Então, ele pode ser usado nesse sentido também, tá? Então, voltando ali, a gente tem duas nomenclaturas aí para uma mesma coisa, porém, a marca é um pouco mais ampla, né? Já, quando a gente fala de identidade visual, é algo muito maior. Então, essa, basicamente, João, é a diferença do trabalho do sobrinho, vamos falar assim, para uma agência que tem uma área multidisciplinar, que tem um conhecimento mais específico, né? Quando a gente fala de identidade visual, vamos trazer para um cenário mais simples, que a gente usa bastante e costuma ser bem eficaz aqui na conversa com os clientes. Imagina que eu estou vendo a sua foto, tá? Então, a sua foto, ela não traduz o que é a tua identidade, né? Então, a sua foto é só a tua aparência. Assim como a marca ou o logo também não vai trazer o que é a identidade da empresa. Então, ela é um dos elementos, né? É um elemento muito importante, é o visual, é o rosto da empresa, mas ela por si só não traduz uma identidade. Então, quando você falou ali, né, a gente trouxe o naming, né, o naming é o nome da empresa. Então, imagine uma criança nascendo, né, então a gente vai primeiro definir o nome, escolher o nome da criança, depois você vai ver o rosto da criança e a identidade, ela vai se construindo com o tempo, né. Então, o que nós trazemos no início, o que a gente trouxe lá no início para a Acer House foi o naming, a marca e o manual. Então, o que tem nesse manual? Tem uma série de outras diretrizes que fazem com que a gente consiga estabelecer uma identidade visual inicial, tá? O que a gente traz, né? Além dessas questões ali que a gente tinha colocado de naming e logo. No manual, ou quando a gente vai falar de identidade visual, imagine que a sua identidade, quando eu ouço, você me liga ali, pode ligar, eu já te conheço há bastante tempo. Então, eu sei quem está falando, mesmo se for em um celular diferente. Então, a sua voz ou o teu tom de voz é parte da tua identidade. A tua maneira de escrever uma mensagem lá no WhatsApp ou no e-mail é uma identidade sua. A tua maneira de andar é a tua identidade. A sua maneira de conversar com o teu cliente ou com um possível aluno ali também é a sua identidade. Então, a identidade visual é algo muito maior, né? Então, a gente vai... Aí tem que ser muito bem pensado, né? E tem que ser pensado antes, né? A gente está pensando ali em diretrizes. Então, nos primeiros anos da empresa ali, a gente trouxe, no caso da Serra House, veio o nome, veio a marca e veio essa base da identidade visual por meio de um manual. Porém, isso daí é uma questão, é um ponto que ele vai evoluindo com a empresa também. Então, existem alguns casos que a identidade visual, ela evolui com o andamento da empresa. Então, pode ser que daqui 10 anos a Serra House tenha uma identidade visual diferente, porém a essência pode ser a mesma. Tá? E tem um outro ponto que é importante também, que é o branding. Branding é uma questão um pouquinho diferente. Vamos lá, pode levantar.
Eu acho que só para ficar mais claro, então, essas diretrizes, esse manual de marca, o que, que ele vai ter? Ele vai ter, além da logomarca, de como, do tamanho que ela tem que ter, da proporção e tal, mas vai dizer quais são as cores. Então, as cores da Serra House, no nosso caso, é preto, eu acho que é branco também, e tem um verde muito específico que a gente usa. Uhum. Então, eu sei que quando eu for fazer uma camiseta, é aquele verde que eu uso.
Exatamente.
Fonte, nós temos uma fonte, a fonte que eu falo é igual tem a Times New Roman, não sei o que, tem a, sei lá, Verdana, né? A fonte que você usa no Word lá, tem uma fonte que a gente usa, a gente só usa aquela, e eu sou muito caxias nisso, eu não deixo ninguém usar outra fonte, eu não deixo ninguém usar outra fonte. Então, eu acho que, não sei se a gente vai mudar muito a nossa identidade visual, porque eu sou muito rigoroso nisso, eu não deixo ninguém da empresa adotar outro. Então, cada orçamento, cada e-mail, tudo que a gente faz, todo texto que a gente faz, está escrito na fonte que foi designado, porque essa fonte condiz com a imagem que a gente quer que a Serra House tenha. Então, é esse tipo de coisas que vem nessas diretrizes, nesse manual de marca, né?
Exatamente. Quando a gente fala de mudar a identidade, João, é mudar o estilo de comunicação, porque assim como acontece com a moda, com a tecnologia e tal, tudo vai evoluindo, né? Então, até a maneira de repente, de fazer um grafismo, alguma coisa em alguma peça publicitária, ela tende a seguir tendências ali de que estão acontecendo no momento, né? Então, isso vai... pode alterar, mas a essência que está lá no manual deve permanecer. Então, esse é um ponto bem, bem legal. Que, só exemplificando, né, o que, que a gente traz ali, lembra que eu falei de a maneira de você falar, a maneira de andar e tal? Então, ó, a gente trouxe ali, por exemplo, a fonte, né, a tipografia complementar, que a gente chama. A tipografia complementar é qual é a fonte oficial da marca. Então, todo o material que você for usar, desde um cartãozinho de visita até uma apresentação institucional da empresa ou site, ele tem que seguir aquela fonte, porque a fonte, assim como o logo é importante, a fonte é mais um elemento que você tem, um recurso, digamos assim, para que a pessoa veja, estou com um papel ali ou alguma publicação, ela viu, nem viu a marca sua, né, ela viu só a fonte, então se ela já teve um contato, ela vai somar uma coisa com outra. Tem um verdinho lá, que é o da Serra House, mais a fonte X, opa, essa publicação é da Serra House. Então aí a gente consegue construir a identidade, né? As cores têm a definição ali técnica e também a questão conceitual. Então a cor, quando a gente fala assim que a marca deve transmitir um valor ou um conceito, alguma coisa assim, é por meio do uso de cores, formas e a maneira que isso daí está trabalhado, né, em conjunto tanto com a marca e outros elementos que tem alguma publicação. Então, isso, através disso que a gente consegue passar ideia de valores e tal. Então, a cor ela é um elemento muito forte para esse ponto aí também, né? Existem várias formas de aplicação da marca, então, várias versões, né? Assim como tem o fundo lá, o cinza escuro, o verde, o branco, então a gente tem que prever já ao criar a marca que você vai ter diversas situações. Por exemplo, você vai montar um escritório lá e tem um jardim vertical. Como que eu vou aplicar a minha marca, a Serra House, em frente ao jardim vertical? Então a gente tem que prever isso daí também para que a gente consiga ter uma marca eficaz e funcional em qualquer tipo de mídia, né? Por exemplo, eu vou o uniforme do pessoal da equipe aí tem que ser bordado. Cara, se a gente não pensa isso daí lá atrás, você pode criar uma marca que é tão complexa ali que vai ter dois problemas. Primeiro que você não vai conseguir executar ou fazer algum tipo de material, e o outro que vai ser muito difícil de você decorar essa marca. Então a gente sempre preza por desenvolver marcas simples, né? Porque quanto mais simples, esse é o segredo. São menos elementos que o teu cérebro vai ter que gravar. Então esse é um ponto fundamental aí no desenvolvimento de uma identidade.
A marca mais valiosa do mundo é a maçã.
Quer algo mais simples? Que simbologia, né? E depois eu trouxe alguns dados ali também de marcas aí, que tem a Apple também. Legal. Tá. João, você tinha, naquela conversa que nós tivemos ali, até que você colocou ali, né, você poderia colocar assim, eu poderia ter feito lá atrás, economizado um investimento, né, muita gente entende como uma economia, né, ou um investimento como um gasto. Mas eu acho que o grande ponto é você conseguir se posicionar certo, né, quando você tem um trabalho de identidade visual. Você, desde o teu primeiro cliente, você já está se posicionando como, falando, eu sou a empresa X, meu posicionamento é esse, então a marca tem, a identidade visual tem esse poder, né? Então, você, além de alavancar e de conseguir atingir o teu público-alvo ali, conseguir se comunicar melhor com ele, você também evita esse retrabalho lá no meio, que nem você comentou, tá? Mas, assim, acontece muito da pessoa começar por conta própria, e muitas vezes não é nem por querer economizar ou por não querer gastar lá no início. Às vezes é por falta de conhecimento também, tá? E é um dos momentos que a gente acaba trabalhando com vários clientes aqui, que é o momento de reposicionamento ou de redesign, que é o que você colocou. Acontece muito aqui. Tem até um caso de um cliente nosso que ele é líder no segmento náutico. Pensa que segmento náutico, assim como o seu, é um segmento bastante importante, né, de clientes exigentes e tal. E eles são líderes no Brasil, tá? Então é a maior loja do segmento náutico no Mercado Livre, então vendem horrores ali, né, um negócio grande. E tinha uma marca, a marca não condizia muito com o que era, né? E a gente teve a oportunidade de sentar com o cliente, claro que foi até um trabalho ali, a gente já conhecia o cliente, já tinha tido um trabalho anterior, e ele abriu as portas, né, confiou na gente. Então, foi um trabalho que a gente tem um antes e depois, assim, absurdo, né? Então, a gente fica bastante feliz em trabalhar com o cliente nesse momento também, né? Porque aí já é outro momento, o cliente já tem uma noção de mercado, então ele sabe o valor que vai ter isso para o negócio dele, né? E muitas vezes o pessoal acredita vendo, e quando você mostra o antes e depois, o cliente mesmo fica muito feliz, né? Aconteceram alguns casos de trabalho que era redesign e que a gente construiu uma marca do zero, e o cliente, quando ele viu, assim, ele falou, ele ficou em dúvida. Daí tem aquela questão, né? Mostrou para a esposa para ver como que seria. Pô, mostrou, não teve nem dúvida, né? O cliente nosso também que trabalhamos aí até hoje.
Sabe que um dos dias que eu fiquei mais. Não demorou muito, assim. Tinha um ano e pouquinho de empresa, e um dos dias que eu fiquei mais orgulhoso da minha marca, do que a gente tinha construído. Foi uma obra muito importante que eu fiz. Uma consultora, tem uma consultora aqui em Curitiba que acho que, bom, é a Greenwood, é a grife das casas. São especializados em construir mansões, e assim, são mansões que, meu amigo, casa de novela é pouco, porque são mansões de milhões, milhões e milhões, casas cinematográficas, absurdamente. Só arquiteto assinado, obras que demoram 2, 3 anos, que tem engenheiro civil fixo lá na obra, só para cuidar da obra, enfim. E a gente, a primeira obra da Greenwood que nós fizemos foi justamente a casa da dona da construtora. Assim, uma responsabilidade imensa, que a gente, eu só entendia o tamanho dessa responsabilidade depois que a gente estava lá. Tipo, a dona da maior construtora de casa de alto padrão do sul do Brasil. E logo depois que a gente, quando a gente estava finalizando, a dona, a senhora, ela pelo amor de Deus, o pessoal da edição não vai usar esse trecho no Nutella, que eu vou ficar bravo com vocês. A Sionara chegou pra mim e comentou com uma amiga dela, falou, ai, eu fiquei sabendo que o seu jardim é Acer House, é verdade? Meu Deus, olha só. O que é uma marca? E daí entra a parte do branding, que faltou a gente falar, que é a reputação da marca, né?
Exatamente. A gente até um termo que tem se usado bastante é branding, é aquilo que falam de você quando você não está. Então aí você já tomou um outro patamar, né? Isso é construído quando a gente fala do branding, né, João? Não é só o material, não é só o trabalho da agência que vai fazer sentido. Então é o material, é toda a identidade visual, porém tem a qualidade técnica, tem o teu atendimento, tem a execução, tem a excelência nos materiais que vocês entregam. Então, tudo isso, né, ele contribui para que outras pessoas falem bem de vocês. Né? Então, esse aí é a essência do branding. Né? Então, a gente já está falando de um outro patamar. Né? Aquilo que falam de você quando você não está. E quando você já foi, aí vocês já, nesse caso, a gente já entendeu que vocês, ela tipo, posicionou vocês como uma grife, né? Vamos falar assim, já é um outro sentimento, né?
Sim, e é engraçado porque se eu fosse ler na internet sobre isso lá, eu devo ter lido sobre isso lá em 2018, antes de contratar, provavelmente eu devo ter imaginado marcas como a própria Apple, que a gente falou, marcas de essas marcas de shopping de luxo e tal, de carro e tal, que são marcas que têm reputação mesmo. Parece que a impressão que eu, pelo menos, teria é que são marcas tradicionalíssimas, com décadas, com uma história imensa, famosas já. E agora eu sou a prova viva, a Acer House é a prova viva, que não, que você pode ter uma reputação com 3 anos. E os nossos próprios seguidores, alunos do meu curso, são um exemplo aí para mim de que, pô, a gente conseguiu construir uma marca que no bom sentido, é invejada, que as pessoas... Eu sinto que os alunos querem ter uma Acer House dele. Isso é muito gratificante, porque, é como você falou, não é uma coisa que você pode encomendar para uma empresa de comunicação e pronto, está feito. Tá, você tem uma marca,
sim,
forte. Uma marca forte. Você tem que ter uma base, você tem que ter um produto legal, uma marca legal, você tem que se condizer, você tem que ter uma leitura muito boa do mercado. Eu acho que, graças a Deus, eu fui muito feliz nisso, de ter entendido o que o mercado precisava, o que eu podia oferecer para realmente o mercado abraçar a gente, e o mercado abraçou. E ter escolhido uma marca legal, ter escolhido uma identidade visual, ter sido fiel a ela, ter respeitado, ter obedecido o que o mercado, não só o mercado, mas tem muita ciência por trás disso. Né? Então, eu, sim, que eu entendo dessa ciência, eu tenho que confiar, porque não é a minha área. E eu confiei no Antônio, e isso, somado a todo o trabalho, que mais de 100 verticais executados aí, fora as outras obras que não são verticais, nos ajudaram a construir essa reputação. Então, a gente está tendo essa live justamente para mostrar para os alunos, para os nossos seguidores, o quanto é importante a gente trabalhar nisso, porque não adianta, não pensem que depois que vocês estiverem ricos e bem-sucedidos com uma empresa forte, é daí que é a hora de se preocupar com a marca. Não, é lá no começo, lá atrás.
Ainda mais nesse segmento, né, João, que é super seleto. Né? Você falou, a dona da maior construtora de casas de alto nível, né, em alto padrão, digamos assim. Então, não tem como você chegar com... não é menosprezando nem nada, né? Até porque a gente tem que entender o momento da empresa. Mas é muito mais fácil você se comunicar com um cliente com uma marca que ele realmente vê valor, do que com algo feito improvisado, né? Então, é bem esse o sentido. Mas, assim, tem muito, João, de você também ter claro, né, qual que é o teu objetivo. Então, isso daí vai ajudar você também a seguir, a ter o norte, né, a saber para onde você está indo. Porque eu lembro, até falando de negócio, né, de algumas situações que você estava lá no início, que o negócio tomou um tamanho maior até do que muitas vezes você imaginava, né? Quer dizer, você imaginava, só que um tempo maior. Eu lembro que chegou numa época de fim de ano que você estava correndo assim, que eu lembro que, pô, trabalhava de 6 até não sei que horas da noite, então era muito corrido, não? Mas o mais importante é, você assumiu, você entregou aquilo que você prometeu. Então esse é um ponto fundamental, né? Acho que é uma soma, né? Muitas vezes o cliente, muitas vezes não, até a gente acaba colocando algumas situações ali, mas o cliente, se não está bem assessorado, ele tende a colocar toda a expectativa e toda a esperança só no trabalho da agência. A agência é só uma ponta, só uma propaganda. E assim como você falou de confiou no trabalho e tal, na expertise, né? Eu também não trabalho sozinho, então existe uma equipe ali que é especializada no que faz, né? Então a gente tem alguns profissionais aí bem que tem uma especialidade. A gente tem profissional que é especializado na área de marketing, outros que são especializados em redes sociais, outros que são em identidade visual. Então é um time, né? Apesar de eu sou designer gráfico, mas hoje praticamente eu vejo o negócio acontecer, né? Então, mas eu, claro, estou aqui à frente do time, né? Mas a gente conseguiu chegar no resultado aí, graças a esse time que a gente tem. E a visão clara do negócio que você trouxe para a gente, onde você quer chegar. Então, isso é parte fundamental para que a gente. O briefing, né? É parte fundamental para que a gente consiga trazer um resultado aí, um resultado de excelência para o cliente, né?
Briefing é uma palavra que faz parte do meu dia a dia. A gente fala, quando a gente vai fazer um projeto com um cliente de paisagístico, a gente fala, vamos fazer uma reunião de briefing. O que é o briefing? É quando a gente coloca na mesa as ideias, a gente faz a entrevista, a gente entende, a gente está briefando, né? A gente está resumindo ali, reunindo todas as informações para começar a trabalhar. Né? Acho que defini bem isso.
Exatamente. Tem vários tipos de briefings, né? Então, desde um material mais simples, como um anúncio, que é só uma edição de algo que vai lá para um site ou para uma revista ou algo assim, existe um briefing para entender o que que o cliente quer falar. Agora, quando a gente fala de marca ou identidade visual ou branding, é muito mais amplo. Então, a gente vai entender qual que é a essência do negócio, né? Através do briefing, que a gente vai conseguir entender qual que é a diferença da tua empresa com a do teu concorrente, o que que a gente tem que explorar, né? O que que a gente tem que fortalecer no desenvolvimento da tua marca que vai se destacar no mercado, né? Qual que é o perfil do teu público-alvo? O que que você quer que ele sinta ao ver a tua marca? Então é através do briefing, né? Então até tem uma série de perguntas ali em torno de umas 25 perguntas, 20 ou 25 perguntas, né? Quando a gente fala de um briefing de negócio, um briefing inicial. Quando é um briefing de marca, a gente tem pelo menos umas 15 perguntas, então é trocar ideia, trocar experiência para a gente somar o conhecimento, né?
Você lembra como que foi o nosso da Master House aí, como é, o que eu te passei que eu queria? Eu lembro de alguma coisa.
Tenho, tô com ele aqui, inclusive. Se me der um segundo, eu pego ele aqui e te mostro.
O
Não
que
tá
é?
aqui. Quer que eu pegue ali?
O que é? Enquanto isso,
Deixa eu pegar.
pega pra gente, tá ouvindo?
Tá.
Pra pessoa entender como que foi construída. E eu não tô falando isso para promover minha marca, porque é uma live sobre a minha marca. Não, eu quero que vocês entendam a importância para vocês desenvolverem a sua própria marca. E eu vou aproveitar e pedir para Giovana, você pode pegar no armário, por favor, o folder e o cartão de visita da Master House, mostrar que foi o que fez.
Vou depois entregar para você, João, para enquadrar o briefing.
Ah, que legal.
Lembra? Lembra o nome que era? Lembra do
Sim,
primeiro nome ou não? É?
eu estava vendo.
Posso falar ou não posso?
Pode.
Pode. Hidragarden.
Isso.
Lembra que era essa aí da foco em irrigação e tecnologia. Ó, veja, lá atrás você tinha colocado aqui sobre quais são as sensações, né? De que é algo tecnológico, né, que vocês sabem, são especializados naquilo que fazem e que a ideia não era ser, vocês não queriam ser vistos como um paisagista, digamos assim, e sim especialistas técnicos naquilo que fazem,
Porque paisagistas fazem parte do nosso público. Né? A gente
né?
trabalha
Exato.
para paisagistas.
É um dos trabalhos que vocês precisam para desenvolver a arte de vocês aí, né?
E também, eu lembro que falava muito que nós não somos artistas, porque muitos paisagistas se colocam como artistas, porque criam, criam um ambiente tal, que é uma arte, trabalham com plantas. Beleza, concordo, mas a Acer House, não, nós somos técnicos. A gente dá a estrutura que o artista precisa para criar. Então, essa era a nossa maior, a minha maior preocupação. E eu lembro também que eu sempre pedi algumas referências, né? algumas marcas que eu admiro, que eu acho que serviriam. Né?
Tem aqui também.
Qual
foi? Vamos ver, você lembra agora? Tesla, Hard Rock.
Hard Rock, verdade.
Isso. Fast Shop tem também. Daí tem uma aqui, BR. Não, eu acho que foi na anotação que no briefing ali, muitas vezes a gente anota rápido por conta da conversa, né? E tem uma aqui, Malls.
Ah, BR Malls.
BR Malls, então tá certo.
BR Malls é dos shoppings. Eu acho que é o dono do Barigui e tal, tem um monte de shopping. Agora eu não lembro por que eu sugeri essa.
Sensações, né? Qual que é a sensação que você quer que seja transmitida? Credibilidade, confiança e profissionalismo.
Isso.
Então tá de acordo.
Acho que deu certo.
15 dos, 18 do 5 de 2018.
18 do 5?
18 do 5 de 2018.
Então, foi 3 anos e 2 meses atrás, a gente estava pensando na marca ainda. E demorou um tempo para assim, chegar. Isso aí foi a primeira reunião de tudo, começo de tudo. E não é um processo rápido, né?
Então, processo aí de algumas semanas, né?
E eu sempre falo isso, tá aí você para não me deixar mentir. Eu falo pro pessoal que, apesar de a gente vai completar 3 anos agora em agosto, mas 3 anos de CNPJ, mas a empresa começou a funcionar mesmo. Final, foi em dezembro que eu comecei a procurar os clientes e tal. E a primeira obra, que eu considero que é o começo oficial da Acer House, foi no primeiro dia útil, dia 2 de janeiro, de primeiro dia útil de 2019. Então, 2 anos e pouco aí, tipo, conseguiu construir uma marca legal.
Isso, considerando o quê? Olha o momento, né, que a gente está passando. Então, ainda tem esse ponto que você não trouxe. Eu não sei se isso foi favorável para o teu negócio ou não. Mas tem que levar em consideração isso daí também, né?
A pandemia não foi fácil, mas... Ah, cara, não sei explicar tudo o que aconteceu, mas eu tem algumas versões da marca. Isso aqui é uma plaquinha que a gente está estudando para fazer para colocar embaixo dos verticais. Essa é a nossa logo linear, que você passou para usar em caneta, em aplicações que não permitissem aquela quadrada, que tem a quadrada. Essas duas plaquinhas não foram aprovadas, pessoal. A gente está buscando outra, tem que falar com o Antônio. Eles desvirtuaram, eu não aprovei essa daqui, porque eles pegaram os jardins inteligentes e deixaram maior do que o Acer House aqui. E não pode, tem que ser assim. Mas é porque daí fica ilegível. Então tá, se fica ilegível, então não dá para usar desse jeito, tem que vir de outra forma.
Aumenta a placa.
E tem aqui, ó, nosso cartão de visita. Porque a primeira versão ainda, já tem uma segunda, que o Antônio fez também. Ixi, tá muito... Deixa eu desligar a luz aqui. Tem o QR Code, que o cliente só escaneia com o celular, já salvo o meu contato direto no celular dele. Todas as informações que meu nome, meu CREA, os dois telefones, e-mail. Boa, bonitinha. Quando você chega com um cartão bacana do cliente, já é um posicionamento de mercado. Ele já entende o tipo de profissional que você é. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Só quero continuar mostrando aqui um outro material que saiu disso. Não sei se eu estou pulando uma etapa, mas vamos lá. Aqui, o folder que a equipe do Antônio, que a letra D, né, desenvolveu. Jogos, você pegou outro folder para mim? Eu quero mostrar um. Olha que legal, ó. Tem toda. uma folhagem aqui com as gotas d'água, a aplicação da marca, e tem um verniz atrás, que vê, eu vou mostrar a parte de trás, um verniz de fundo aqui, e, bom, aqui tem o texto, né? Quando você soma os dois aqui, ó, é que tá, eu sei que vocês estão vendo invertido aqui, porque o Instagram faz isso, mas quando você soma o verniz da frente do fundo, sobrepõe aqui e forma o Acer House também, ó, que legal. E é muito bonito o fogo, modéstia à parte. Eu não preciso prezar muito pela modéstia, porque quem fez não fui eu, foi o Antônio e a equipe dele. Mas ficou bem bonitão, né?
Ficou já, mesmo. Um material assim, bem, e um material simples, né, João? A gente não está falando de algo grande material, então ele é simples. Né? É o que precisa para você apresentar a empresa de início, né? Então, não tem segredo.
Uma coisa que me chamou a atenção, que eu lembro que você, quando chegou na produção, né, bom, agora beleza, vamos procurar uma gráfica para mandar fazer. Aí você indicou a Corgraph, que é a maior gráfica do sul do Brasil, eu acho, né?
Ela é uma das melhores do sul.
Ah, beleza. É espetacular o trabalho dele, só que eu não tinha dinheiro para pagar. E acabei não fazendo com eles, infelizmente, na época, porque não tinha como. Eis que, ano passado, me liga o seu Vicente, que é o dono da Corgraph, me chamou para fazer o jardim deles. Daí agora a gente fez o jardim deles, da casa dele, ele tem uma casa na Alphaville, e a gente fez uma parte do pagamento, foi permuta, agora eu tenho crédito para usar lá, para poder imprimir na Corgraph, se a gente quiser.
Já foi lá? Já visitou? Já visitou?
Não visitei a...
Vou te dar uma dica de negócio, então. Vá lá, porque tem lugar para fazer um jardim vertical sensacional lá. Tem muito espaço, é gigante. Então, com certeza, ele vai gostar da ideia.
Vou falar com ele. E a gente tá... Mas uma coisa importante é, quando a empresa não tinha nada, quando era só eu, Kamiaká e Coragem, não tinha nenhum funcionário, não tinha escritório, não tinha portfólio, eu não tinha nada, mas eu tinha isso aqui. Então, a única coisa que eu tinha para me dar respeito, além da minha própria palavra, da minha própria imagem, da história que eu contava para o cliente, era isso daqui. Eu me sentia mais confiante com isso daqui. E isso tá, me ajuda até hoje a ter o meu posicionamento de mercado, a eu poder mostrar que tipo de empresa que eu sou. Né? Eu não sou um carinha que resolveu fazer um bico e resolveu fazer um vertical, mas que não tem de nada. Não, eu sou uma empresa séria. Eu sou o João, na época não tinha funcionário nenhum, mas ó, tem aqui, ó, eu tenho uma empresa. É isso daqui que eu faço. E eu tenho algo a perder, eu tenho uma reputação, eu tenho... Esse aqui é um projeto de vida, inclusive. Então, quando o cliente vai contratar, ele sabe que ele fica mais confortável quando ele contrata uma empresa do que simplesmente um cara que apareceu lá, que respondeu, que apareceu do nada lá. Então, você podia falar um pouco sobre posicionamento de mercado?
Tem, a gente pode trazer uma situação aqui, João. Você pode chegar em um cliente, imagine assim, tem o João 1 e o João 2. Em termos técnicos, né, mesma qualidade, tudo certinho. Só que chega o João 1 com o material da Acer House e mostra ali e tal. E o João 2 não tem uma identidade nenhuma. Não falo nem de material gráfico, mas pode ser um outro tipo de apresentação, porque tem várias formas de você poder se apresentar. Mas ele não tem uma marca, não tem uma identidade nem nada. Então, mesmo preço, mesma qualidade, só que o cara, um tem um material que vai auxiliar e o outro não. Pense a cabeça do cliente, né? Ele tende a ir para quem está mais estruturado. Então, quando a gente fala de serviço, né, nós aqui também oferecemos serviços, vocês oferecem serviço e tal, é diferente de uma loja de produto, por exemplo, que você está passando ali na rua ou entra no site. Então, existe o produto X, está aqui o meu produto, custa X, é da marca tal, beleza. Agora, serviço O primeiro elemento, eu acredito que faz com que você consiga ter uma credibilidade, digamos assim, é você ter uma identidade. Porque daí a pessoa, opa, não, eu estou falando com uma pessoa que sabe o que está fazendo, que me representa, me traz uma ideia de segurança, né? Então, quando a gente fala aqui, né, existem as sensações, ali até que tem, ó, credibilidade, confiança e profissionalismo. Então, a gente tem que trazer isso, né? Foi lá atrás, no briefing, foi colocado que vocês precisam representar isso. Então, isso está sendo transmitido através dos materiais. E se você não tem essa oportunidade, aí vai no tete-a-tete, né? Então, a pessoa fica à sorte, digamos assim, né? O posicionamento...
Você já parte lá na frente, né? Você já ganhou terreno.
Né? Exatamente. Aí fica muito mais fácil de você tentar abrir um cliente muito, digamos assim, mais seleto. Vamos falar assim, eu vou atuar com casas de alto padrão. Então você tem o material para chegar numa construtora, numa dona da construtora, no proprietário, né? Porque você tem meios para conseguir se posicionar e se comunicar com ele. Né? Já quando você não tem, você vai ter que ir pelas beiradas. Né? O caminho fica muito mais demorado, então você vai vai por indicação e tal, porque pode ser que aconteça, só que vai demorar muito mais. Né? Então, uma identidade vai ajudar você a se posicionar da maneira que você precisa. Né? E posicionamento pode ser que você quer trabalhar só lá com alto padrão. Porém, pode ser que tenha um concorrente seu que, não, eu quero trabalhar só com classe média. Então, a maneira de você se comunicar também vai ter que ser coerente com esse público. Então, ele vai ajudar você também, porque o que pode acontecer? Você desenvolver uma identidade que é para classe média, porém, ela parece que é super classe AA. Então, a pessoa bate o olho e fala, não, isso daqui não é para mim. Então, existe essa questão aí também. Então, a tua comunicação tem que ser coerente com a tua visão de empresa, com o teu posicionamento de empresa também.
Isso é muito interessante, porque no começo da empresa, eu ainda, assim, o que a gente faz não é barato, é caro. Um jardim vertical desse, como esse que está aqui atrás de mim, custa em torno aí de 1.200 ou metro quadrado. Então, um jardim vertical inteiro como esse aqui vai ficar uns 18, 20 mil reais. Não é qualquer pessoa que pode pagar. E no começo, ainda apareciam clientes que me ligavam, pediam uma visita, e eu chegava lá e eu via, não tem o padrão que eu consigo atender, porque para eu manter tudo isso daqui, a equipe com todos os ferramentas de segurança, a ISO, meus jardineiros têm plano de saúde da Unimed, não é outro padrão. Eu não consigo fazer um jardim de 1.000 reais, não paga a diária, entendeu? E acontecia muito isso no começo, de me ligarem, tem um jardinzinho aqui e tal, eu chego lá, putz, é até constrangedor. Isso não acontece mais. Agora, nem me lembro a última vez que esse tipo de coisa aconteceu. E uma coisa muito engraçada que aconteceu, que eu acho que é bem um bom exemplo de posicionamento de mercado, como a forma que a gente se comunica através das redes sociais mostram isso, foi um dia que a gente teve uma obra em Santa Catarina e chegou o cliente na obra de helicóptero. E eu filmei o helicóptero chegando, e não era qualquer helicóptero, era o helicóptero. Eu filmei o helicóptero chegando e postei no meu Instagram. Depois daquele dia, eu virei o cara que atende clientes, que só atende cliente que chega de helicóptero. Me mudou o meu posicionamento. Sabe? As pessoas começaram a ver a empresa com outros olhos. Olha o nível dos clientes que eles estão atendendo. Daí quando a gente chega, por exemplo, no Palácio Lume, que é o prédio mais luxuoso do Brasil e um dos mais luxuosos do mundo, fica aqui em Curitiba. A gente está com uma obra lá agora. Assim, um apartamento que o mais barato é 13 milhões. Assim, é outro nível, fora tudo que é colocado lá dentro. Quando a gente começa a atender esse tipo de cliente, posta, e o pessoal vê que a gente está atendendo o Palácio do Mundo, que a gente está trabalhando com tal arquiteto, que a gente trabalha com, sei lá, o Alex Anazaki, com o Arthur Casas, como a gente já trabalha. E isso vai filtrando, né? As pessoas vão entendendo que, ó, são dois lados. A pessoa vê que, ó, a Serra House é esse público que ele atende, eu acho que é caro demais para mim. Então, acaba que já elimina pessoas que eu não consigo atender e também que não adianta. Não quero parecer arrogante nisso, mas a pessoa já sabe que talvez não é o caso de procurar ser house, porque, enfim, eu não consigo fazer um jardim de, eu sempre uso o exemplo de pedrinha branca com buchinho, não paga o meu custo da empresa. E, por outro lado, esse público que é o público que eu quero atingir, se identifica e sabe que se eu dou conta de atender o cara do helicóptero, o cara do Plaza Lumine e as empresas grandes que a gente atua, então ele se sente confiante e para me contratar. Então, posicionamento de mercado também é isso.
Sim, você já quebra uma objeção, né, João? Então, a pessoa, imagine, a pessoa que tem uma casa em um condomínio desse, ela não está preocupada, claro, tem algumas exceções, mas não é o fator número um, né, questão de preço, e sim, às vezes qualidade, entrega. Então, se ela viu que você já executou uma obra ali, a questão de capacidade de entrega já foi quebrada. Então, esse é o primeiro ponto. E daí ela já vai saber que você também trabalha só com um patamar mais elevado. Então, ela vai entender que o teu custo também não vai ser uma empresa que executa uma obra menor, né? E não é nem questão de menosprezar ou de maneira alguma, mas é de posicionamento, de estrutura, né? Porque você não vai mandar um estagiário. Claro que tem, deve ter estagiário aí e também faz parte da formação da pessoa, mas já vai uma equipe mais qualificada. Então existe todo um parâmetro ali que você tem um suporte, né, de equipe. Isso daí certamente vai ter um custo. E eu lembro até que certa vez você falou que tinha uma curiosidade, né, que quando vocês implementam, não sei se como que a gente chama, né, quando colocam um jardim vertical, ele leva um tempo para ficar bonito, né, digamos assim, ele tem que crescer, então ele fica amarelado. Eu lembro que tinha até uma questão assim de foge muito de paisagista, né, é muito mais técnico, tem uma questão de agronomia envolvida, né.
Isso.
Então,
Tem um tempo de
são
adaptação, né?
curiosidades aí que a gente
Sim.
pensa.
E eu sempre falo para os alunos, para os seguidores, que das coisas que eu acho que é importante investir, eu sempre cito, ó, faça uma marca, abra o CNPJ. Quando você tiver a sua obra, cara, orça R$ 20 a mais para o funcionário. 20, né? 20 não, 20 eu exagerei, mas R$ 30. Com R$ 30 você consegue fazer uma camisa. Olha só, olha a diferença de chegar a tua equipe lá com camisa de time de futebol, de político, ou enfim, roupa de ir no shopping e tal, de passar um domingo, e chegar com a tua marca ali. É outro padrão, e é uma coisa tão simples. Uma coisa tão simples, que não custa nenhuma fortuna, às vezes com, sei lá, 100, R$ 150 você consegue pelo menos dar uma camiseta para cada membro da equipe e já te dá outro posicionamento. O cliente, o contratante, já te vê com outros olhos, porque, ó, eu não contratei um Zé Mané que estava passando ali, que não, ele sabe o que está fazendo.
Da segurança, né? E até
Isso.
hoje, da maneira que está aí, imagine, é alto padrão e tal, então existe uma restrição, uma questão, então isso daí pode ajuda, claro que existem exceções ali, mas é mais um fator de segurança aí que você está trazendo também para o teu cliente, né? É um diferencial. Legal.
O André mandou uma mensagem que o André participou da equipe que criou a marca do São André. Obrigado por tudo que você fez para encerrar junto com a equipe aí. Sou muito grato a vocês. E
É, o André, a letra dele está aqui no briefing. Ele participou ali do briefing também, do desenvolvimento.
bom, eu acho que eu respondi uma das perguntas que eu ia te fazer, que era qual o momento de criar a marca? Então, com certeza no começo, né?
Veja, claro, tem que ver a situação, caso a caso, né? Mas não tem momento melhor do que no início, porque você vai alavancar, vai ganhar tempo, né, e já vai começar da maneira certa. Porém, a gente tem que entender que se já começou, se já está andando ali, a gente pode trabalhar, pode repensar no meio do caminho também, mas é muito mais trabalhoso, porque já houve um esforço anteriormente, né? Então,
Beleza, você não pode fazer agora, mas pense que cada minuto que passa é um minuto a mais que você está atrasado nisso, que é uma coisa urgente.
Exatamente.
Que você não está construindo só... você está construindo uma empresa, se você quer construir algo maior do que simplesmente um ganha-pão, um bico, se você quer ser um empresário, isso faz parte, com certeza.
Sim, sim. Isso tem que ser colocado já no plano de negócio, né? Então, quando você está iniciando a operação, assim como investimentos em marketing, né? Depois que o negócio começou, você desenvolveu toda a identidade visual, existe um investimento, né, que você tem que ter fixo por mês, que é para fazer o teu negócio ganhar, alavancar muito mais rápido, né? Porque senão fica no orgânico, só na indicação, então acaba sendo muito mais demorado. Assim como você achou a gente no Google, lá atrás, imagine, se não fosse um investimento nosso em marketing, né, em ações de Google, talvez você não teria achado a gente. Então, tudo é investimento, né? E a marca, a base, o rosto da criança, entre aspas, aí, é fundamental, né?
É porque hoje tudo acontece na internet, tudo... eu acho que, tirando os que vêm de indicação, de boca a boca, mas tudo vem pelo Instagram, pelo Google, pelo site... e como você vai estar no Google, no site, no Instagram, se você não tem uma marca? Até tem alunos que vêm perguntar, eu uso meu perfil pessoal para divulgar o trabalho e tal. Assim, você acha que eu devo fazer outro? Sim, com certeza, agora, nessa hora, faça. Claro que o nome é uma barreira, a gente empaca no nome, né? Mas olha, se você puder separar o dinheiro para fazer isso, é algo que você nunca vai se arrepender, tenho certeza.
Até um exemplo de trabalhar o pessoal e a marca, né? Então, são duas situações, né? Porque quando a gente fala de um desenvolvimento via rede social, uma divulgação via rede social, a rede social tende a ser muito mais pessoal, né? Então, você, João, tem a tua página própria, digamos, pessoal ali e tal, e tem a da empresa também. Mas a tendência é que a rede social entregue muito mais quando é algo social. Então, você está no dia a dia, tirando foto, mostrando o helicóptero chegando. Então, isso é uma questão social, né? Porém, não é só rede social marketing. Até nós tivemos uma publicação, acho que foi essa semana, aí, falando que marketing digital não é só rede social. Em outros momentos, num site e tal, não tem como você ficar só na tua marca, só no teu pessoal. Então, ali, quando uma pessoa, imagine uma construtora entrando em contato com você ali via Google, achou de alguma forma você e não tem nem marca. Né? Acho que não tem nem como, né? Porque daí não tem como ter site. Mas existem momentos, né? Rede social é uma pegada um pouco mais pessoal, porém, você tem que estar lá como empresa e quando você vai para outras esferas de divulgação, outros meios, impressos ou site, Google e tal, não tem como você fugir de ter uma marca e tal. Existe ainda a marca pessoal também, né? Existem, vamos trazer aqui, consultores, médicos e tal, ele pode até trabalhar uma marca pessoal, mas é outro, não é no caso de vocês, né?
Eu não recomendo usar o próprio nome para a empresa, pelo seguinte, se você quer crescer, você vai ter que, em um momento, sair do operacional. Você tem que virar empresário.
Exatamente.
Esse é o ponto. Não é ser instalador de jardim vertical. Você vai ter que ter uma equipe para conseguir trabalhar. Hoje eu tenho 17 pessoas que trabalham no Maceió. Eu não estou lá atendendo, instalando vertical, e agora eu não estou nem tanto mais no comercial. Eu já tenho uma equipe comercial. Quando você trabalha muito fortemente com o nome da pessoa, o cliente espera ser atendido pela pessoa.
Pela pessoa então, principal.
Então,
aí você coloca todas as forças, toda a credibilidade, entre aspas, assim, em uma pessoa. E é isso que, para você escalonar, você vai ter que fugir disso. Né?
E agora, por exemplo, se eu tivesse colocado João Paulo Paisagismo, ou sei lá, mesmo que eu tivesse. O nome é muito comercial, não é um nome bacanão assim para colocar, mas se eu tivesse certo, um nome muito massa e eu fizer. Pô, eu tô começando a franquear agora. Se eu como é que eu vou vender uma franquia com meu nome para um cara que vai lá no São Paulo, Rio de Janeiro?
Não faz sentido.
Te limita muito, né?
Exatamente. Mas aí, desde o início, você já tinha visão de onde queria chegar. Então, isso é importante. Se você tem ali, eu coloquei numa questão de um consultor, um médico, daí tem a ver com o nome. Claro, ele tem uma equipe, mas a operação em si, a operação principal, né, a mão na massa, digamos, é da pessoa. Agora, claro que um consultor pode ter uma equipe ali também, mas o nome traz a credibilidade para esse tipo de situação. Já quando é um negócio, assim como o nosso aqui, faz sentido você ter uma marca própria para aquilo ali. E a divulgação, de qualquer forma, mesmo existindo uma marca própria, como a Ser House, pode ter uma pessoa principal por trás do negócio, não impede. Né? Hoje você é a figura principal na comunicação da empresa, porém tem um staff ali gigante por trás. Então, de nada impede trabalhar o social também, né?
E eu percebi que, assim, recentemente eu resolvi começar a aparecer na frente dos verticais. Né? Eu comecei a tirar foto assim, na frente do vertical e tipo, ó, fui eu que fiz. Até é maldade com a minha equipe, mas eu vou começar. É que eu tô esperando chegar os nossos uniformes novos que vão ficar espetaculares, daí eu vou colocar a equipe junto, assim, tipo, olha o que a gente faz. E quando eu comecei a postar isso, o alcance, as curtidas, os comentários, tudo da postagem bombou, assim, nossa. Foi tipo 10 vezes mais do que uma postagem normal. Então, com certeza, você tem. Vale muito a pena você mostrar o seu rosto, mostrar quem que está por trás daquela marca, porque isso traz credibilidade. Né? Não é à toa que um monte de empresa aí hoje está fazendo isso, desde o velho da Van até a Luísa lá do Magazine Luísa, tem várias outras aí que estão. O Magazine Luísa virou Magalu e tal, porque dá essa cara. Torna mais humana aquela marca, né? Não só um logotipo ali que ninguém sabe quem está por trás.
Sim, sim. E a entrega, falando tecnicamente, agora quando a gente fala de divulgação via redes sociais, ela tende, quando você está tirando foto de pessoas, por exemplo, você tirou a foto na frente do jardim, a ferramenta tende a entregar muito mais. Né? Então você é diferente, por exemplo, de ficar postando produto, ou a instalação somente. Então, você está humanizando o negócio, né? Então, isso certamente vai te dar uma alavancada na parte social, né? Isso é importante. Agora, você ter ali a empresa... Imagina assim, nós temos uma situação diferente, que a pessoa chegou no site e tal, quando ela clica e entra na rede social da empresa e vê a movimentação, é uma maneira de você mostrar que a empresa está ativa, que está ali no dia a dia e tal. E daí ela pode vendo, né, claro, as pessoas que estão trabalhando lá também. Mas são situações diferentes ali, a gente tem que entender a nuance de cada tipo de ação que você vai desenvolver. Né? Então, por exemplo, o perfil pessoal, você pode até contar uma piada ali, de repente, eu vou fazer uma brincadeira e tal. Já no perfil profissional, existe a persona que vocês devem ter ali, mas já não é tão despojado, talvez, né, então.
Hoje eu postei uma foto no carro com a Giovana, que é do nosso RH. É o tipo de story que eu posto só nesse perfil do João Paulo. Eu não vou postar lá na Ser House.
Sim. Enfim. João, deixa eu ver aqui. Eu lembro que você tinha pedido algumas questões. Até a gente levantou algumas informações. Né? Assim, o ponto principal que a gente pode... até orientar, né, o pessoal primeiro de tudo, né, procurar entender um pouco mais o mercado, né, procurar entender quais são os primeiros passos ali. A gente pode trazer algumas dicas, né? Primeiro, fazer um estudo de mercado, você já está trazendo aí, digamos que de mão beijadas, né, qual que é o passo a passo, como que eu posso fazer um negócio nesse segmento. Então aí, digamos que já tem alguns passos, né? Outro ponto antes de você ver o preço de um serviço, procura, senta com a agência ou senta com alguém que vá desenvolver, né, para ver se bateu o santo ou não. Então esse é um ponto muito importante, porque é algo que você vai desenvolver, vai usar por muito tempo. Então, às vezes, né, a gente está falando de um projeto ali que dá diferença, muitas vezes, de, sei lá, R$500, né? Pô, mas eu, sério que eu vou fazer algo que eu vou ficar com aquele sentimento de que não foi o que eu a empresa que eu deveria ter escolhido por conta de pouco investimento? Então, eu acho que o mais importante é procurar sentar com todo mundo, entender se é um momento, se aquela empresa conseguiu captar a minha essência e a partir daí sim tomar uma decisão. Né? Se é no começo, muito melhor, porque vai te trazer um resultado, vai alavancar o negócio muito mais rápido. Mas esse é um ponto fundamental ali quando a gente fala de escolha de agência.
Eu acho que um paralelo que dá para traçar é com um tatuador. Você quer fazer uma tatuagem linda, você não vai pagar o cara mais barato, você vai pagar o melhor que você puder.
Sim.
O resto da vida. Só que, olha, uma marca é muito mais complexa. Eu pensaria muito mais antes de escolher a minha marca do que escolher uma tatuagem. Porque a tatuagem a gente consegue esconder, consegue mudar, mas a marca te acompanha de uma forma... Pô, você não pode ficar depois constrangido com sua marca. Você cresceu e vê a tua marquinha lá, aquela marquinha humilde. Tipo, não condiz com o que você é hoje. E aí, o que você vai fazer? Então, beleza, daí a economia que você fez lá atrás vai ficar caro, porque fazer todo o rebranding lá, fazer tudo, como é que chama? Redefinir a marca, além do custo do profissional em si, da agência que você contratou, tem todo o custo para você mudar os uniformes, mudar todo o teu material gráfico, mudar tudo que você tem que estar, tua marca antiga você vai ter que mudar. Então,
site, fachada, toda a comunicação. Então joga, digamos, pega tudo, descarta e faz novo. É mais ou menos assim.
E a vida útil da minha marca e da... Porque assim, a Globo, por exemplo, quantos logotipos diferentes a Globo teve desde que a gente... Na minha vida, por exemplo, que eu vi, foram alguns. Mas eu acho que a vida útil da Castle House, da marca, do logotipo, nome vai mudar, mas o logotipo, eu acho que tem fôlego aí para muitos e muitos e muitos anos.
Sim, até a questão da Globo ali, você tem uma atualização, né? Então é natural que tenha essa atualização também, né? A gente costuma até falar para o cliente entre 5 e 7 anos, mas é uma questão principalmente voltada à tecnologia, né? Então, eles são da telecomunicação, é natural que tenha essa evolução, né? Quando é serviço, talvez seja um pouco mais demorado, assim, mas a gente tem que pensar em marcas que sejam atemporais, né? Claro que a comunicação, de volta àquilo que a gente falou em termos de a maneira que está sendo trabalhada ali e tal, pode até mudar, mas a essência tem que permanecer, né? Então você vai evoluindo, porém a essência é a mesma, né?
Isso aí. Acho que a gente vai ter que logo encerrar. Antônio, você quer
falar? Eu até estou vendo aqui, o André me mandou uma mensagem aqui que pode ser que derrube ali, porque já passou de uma hora, eu acho.
Não, não derruba mais.
Não? Ah, tá.
Depois que você tem certo número de seguidores, não derruba mais.
Ah, legal, legal.
Agora que eu cheguei a 5 mil, eu tô metido.
Tá certo. Isso é bom, isso é bom. Legal. Mas assim, você até perguntou ali, João, qual era a questão?
Tinha uns exemplos que você tinha anotado aí pra gente.
Ah, sim.
Outras marcas.
Eu trouxe alguns dados ali, né, de marcas mais valiosas. Deixa eu até colar aqui, que tá no meu computador aqui do lado. Então, a Forbes trouxe algumas das marcas mais valiosas do mundo, né? Então, esse é um ranking de 2020, tá? Veja, primeiro lugar, Apple. Só que o que é o legal desse estudo, né? Porque a gente vai ter um panorama de valor de marca e valor e faturamento. Então, o que a gente consegue avaliar, tá? Primeiro, a Apple foi avaliada ali em 2020. Deixa eu ver aqui. Em valores. Só um pouquinho. A gente consegue fazer uma brincadeira legal aqui. Ó, ela foi avaliada em 241 bilhões, sendo que a receita nesse ano foi de 260 bilhões. Eu acredito que é a receita anual, tá? Veja, então... É a marca tem um faturamento condizente com a receita, digamos assim. Quando a gente fala do Google, o Google em termos de marca, Google é o Google, né? Então ele vale 200 bilhões, 207 bilhões, sendo que o faturamento foi de 145 bilhões. Claro que o valuation da empresa, né, que fala é outra questão, tem uma série de coisas que tem que avaliar.
Isso é dólar ou real?
Oi?
Dólares.
Dólares. É. A Microsoft, 162 bilhões e receita de 125 bilhões. Então, até então, a gente tem receita e faturamento parecido, né? A Amazon, ela, veja, questão de marca, né? Se a gente pensar Google ou Amazon, a Amazon é uma baita de uma marca, né? Mas ela vale a marca 135 bilhões e o faturamento foi quase igual ao do Google, 260 bilhões. Então, veja a importância da marca, né? E vai ter um caso o contrário também, aqui de... A Coca-Cola vale 64 bilhões e a receita é 25 bilhões. Então veja a importância da marca, vale mais do que a receita, né? Tem estudos que dizem que se você vender todas as fábricas e tal da Coca no mundo, não pagam o valor da marca. Então aí a gente já tem um panorama, claro, de são gigantes, né? Gigantes essas empresas aí, mas... Construir a marca, né, e marca e trabalhar o branding vai fazer com que a tua empresa tenha um valor. Hoje você está pensando em fazer uma franquia e tal, então isso tem um valor agregado. Veja, o trabalho que você fez lá atrás, o investimento que você fez tanto na questão de marca, no teu conhecimento, na tecnologia, nos processos da empresa, com isso você construiu uma marca e veja, se aparecer um investidor ali hoje para comprar a tua empresa, quanto vale, né? Então, veja o investimento que você fez, o trabalho feito até aqui, né, a construção, você deu uma solidez para o negócio, olha o que é a Acer House hoje. Então, aí, só trazendo uma provocação para a gente entender o valor, né, que um projeto desse pode agregar para a empresa.
E entra duas coisas, porque talvez você pensar, vou vender a Acer House. Talvez não valha tanto se eu vender a Acer House, porque... se outra pessoa assumir a Real House, não vai fazer igual eu faço e tal, porque está muito ligado à minha figura, enfim. Talvez não tenha o mesmo desempenho. Agora, se uma empresa, se alguém está lá em São Paulo, ou sei lá, está lá na Santa Catarina querendo abrir uma empresa de redes verticais, ela pode começar do zero e construir a reputação, ou ela pode comprar minha franquia e usar a minha reputação, todo esse portfólio, tudo que eu tenho, tudo que eu construí, para criar uma Acer House, né? E outra, é uma reserva de mercado também, ela vai impedir, porque se ela, vamos supor, Camboriú é um mercado preferencial para mim, naquela região ali, se alguém vai lá e abre uma empresa, ao invés, e não quer me contratar, ser uma franquia nossa, usar nossa marca, ele corre o risco de eu, a Acer House, ir para lá, abrir outra franquia, daí ele vai ter que competir com a minha marca lá. Então, eu acho que esse que é um dos princípios da franquia. Beleza, você quer estar comigo ou quer ser meu concorrente? Porque eu tenho um histórico aí. E aí, quer brigar? Eu acho que é isso. Sim.
E outro, o ponto positivo é, você já traz ali o caminho das pedras. Né? Então, você sim, já sim. Percorreu, sabe como que funciona o mercado. Até a questão da tecnologia, né? Eu lembro que quando a gente conversou aqui, pelo menos em Curitiba, não tinha... empresas que não tinham concorrentes, né? Você tinha possíveis parceiros ali, ou arquitetos, ou o pessoal de jardinagem, mas empresas que trouxessem a tecnologia que vocês tinham, não tinha aqui, né? Então aí você traz um know-how, não tem ainda. Então você está trazendo um know-how, uma oportunidade de negócio, né, para outras pessoas. Claro, traz o treinamento, então traz todo o passo a passo de como trabalhar de uma maneira com excelência, né? E de quebra ainda vem uma marca já consolidada, né? Com um posicionamento bem específico para atendimento de nicho mais seleto. Então, sem dúvida, é um baita negócio, digamos assim.
Pois é.
Legal.
Então, Antônio, acho que já geralmente faz uma live de uma hora, 1h22. 1h22, falei pra você que passava correndo, sabe?
Pois é, pensa que a gente nem falou de outras coisas ainda que já aconteceram nesse prazo.
Fazer outra live. Mas, Antônio, eu acho que eu queria te agradecer pelo convite e pra mim é muito especial mesmo estar tendo essa live com você e estar aqui conversando publicamente com você, porque eu acho que isso que aconteceu comigo, com a Cancer House, não acontece todo dia, né? Não é todo dia, infelizmente, no Brasil, que um empreendedor tem uma ideia, consegue tirá-la do papel e ver ela prosperar, ver ela crescer, não é todo dia. Infelizmente, muitos ficam pelo caminho, muitos não chegam lá, ou mesmo que consigam continuar abertos, não tem o resultado que merece, que espera e tal. E graças a Deus a gente está, pelo contrário, superou as minhas expectativas. E para mim é muito emocionante porque, cara, vocês tiveram um papel dentro disso tudo. Eu falei isso para você quando a gente conversou sobre a live. A primeira vez que eu falei em voz alta que eu sonhava com uma empresa para alguém, tirei da minha cabeça e falei em voz alta, né? Verbalizei, foi para vocês. Quase com um divã ali, né? Falei, olha, eu quero isso, é esse que é meu sonho. E, como eu disse, sempre que eu imagino essa historinha, esse filminho na minha cabeça, começa com vocês, cara. E vocês são a maior testemunha que eu tenho de como eu queria que fosse para comparar com agora, né? Então, vocês sempre vão ter um lugar muito especial no meu coração ainda, na história da Cancer House por isso. Então, fiquei muito feliz de ter tido essa live com você aí.
Pô, que bom. A gente ficou orgulhoso aí também de ter participado, né, João? Porque, como eu coloquei lá atrás, né, a gente tem uma das coisas muito bacanas que a gente tem é acompanhar o crescimento, né? Então, a gente tem um apego até um certo... muitas vezes vai além do profissional, né? A gente acaba criando até uma amizade, às vezes, com o cliente, né? E a gente torce para que dê muito certo, trabalha no início para que dê certo e torce também para que a empresa decole, né? Então esse é o nosso papel, né? Ajudar a empresa a crescer. E a gente sempre fala do case aqui, do case da Cancer House, né? De evolução, de posicionamento, da questão de negócio mesmo, né? Porque você tem que entender do que você está fazendo. Você veio de lá, eu lembro que você veio de fora, pô, tinha uma ideia, tinha um mercado absurdo, então colocou em prática. A gente estava conversando aqui mesmo, essa semana ainda, falando, né, estava muito claro que o negócio ia dar certo, né, porque você tinha o caminho que precisava seguir e tal. Claro que acontece alguma surpresa aí no meio, é natural, mas no teu caso foi até melhor, porque chegou antes o resultado, né, daquilo que você estava projetando. E, pô, a gente que agradece, fica orgulhoso de ter participado desse projeto aí. É mais um dos filhos que a gente tem no mercado, a gente acompanhou desde o nascimento até a escolha do nome, então, bom, certamente a gente fica bastante orgulhoso em ter participado. Assim como tem alguns cases bem especiais assim, para a gente, né? Claro, nesses quase 10 anos aí de mercado, a gente tem muito trabalho feito, né? Então, o cliente é sempre importante. Agora tem alguns que a gente acompanhou desde o nascimento, então tem um apelo especial, né? Um carinho especial. Tá certo. João, obrigado pela confiança, primeiramente, porque a gente sabe que também a decisão de contratação de um serviço desse um projeto desse que a gente desenvolveu, também tem uma questão de... digamos assim, um risco, né? A pessoa tem que confiar naquilo, e você confiou no trabalho nosso, né? A gente trouxe, mergulhou naquilo que estava precisando ser desenvolvido, fez, e graças a Deus aí chegamos num resultado que deu muito certo, né? Então a gente fica bastante satisfeito e feliz pelo convite aí também.
Obrigado. E, Antônio, quem está nos assistindo aí que quer contratar a letra B para fazer esse serviço, para fazer outro serviço de comunicação, qual que é o passo a passo aqui? Como é que chega até vocês?
Ah, legal. Então, já que o pessoal está aqui no Instagram, né? O nosso Instagram é letrad.design, tá? Eu vou soletrar. LETRADE. Ponto design. Então, esse é o... Depois até dá para fazer uma... Mandar ali no, nos comentários e tal. E o nosso site é letrad.com.br. Então, esses são os principais canais aí. Normalmente, a questão de novos negócios, eu que acabo tratando do assunto ali e tal. A gente tem uma equipe aqui diversificada de acordo com a necessidade de cada cliente, tá? Meu perfil pessoal é Antônio Cargnin. Então, é Cargnin, C-R-A-G-N-I-N. Né? Mas o meu pessoal é mais para o pessoal mesmo. A gente trabalha mais a comunicação na página, na nossa página oficial. Né?
É, eu escrevi ali no comentário, é assim, escrevi certo?
Exatamente. Letra D.design. Isso aí.
Beleza. Então, pessoal, Antônio, muito obrigado. Obrigado à tua equipe. Obrigado a todo mundo que ficou nos ouvindo até agora, uma hora e meia de live. Obrigado por quem está nos assistindo no gravado, que a grande maioria vem no gravado. Tivemos um público muito bom hoje. Uma quantidade desculpa, a gente não conseguiu focar muito nos comentários. Sexta-feira que vem tem mais uma live. O pessoal do curso hoje foi disponibilizado na apostila. A apostila ficou espetacular, meu Deus, ficou muito linda a apostila. Parabéns a toda a equipe que construiu comigo essa apostila. E dia 9 de agosto vai ter a próxima turma do curso. Aguardo vocês lá. E em breve vocês vão começar a ouvir falar da Semana do Jardim Vertical Profissional, que a gente vai ter em agosto. Antônio, brigadão.
À disposição.
Beleza.
Sucesso e vida longa aí.
A gente vai conversar sobre alguns materiais que a gente precisa fazer para ser.
Legal. Fica à disposição um novo momento para a gente falar um pouco mais de negócios também, né? Porque até então a gente falou só, basicamente de design, então tem uma série de outras questões aí que a gente fica à disposição para alinhar. Eu acho que contribui para todos, né? O mercado precisa crescer e acredito que a gente tem um conhecimento bastante sólido aí para poder trazer para vocês.
Recomendadíssimo. Não poderia estar mais feliz com o produto que eles criaram para a Ser House.
Então, obrigado.
Boa noite, pessoal. Obrigado, Antônio.
Bom descanso. Valeu, João. Abraço. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.